Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina. O TCU verificou que o tráfego é muito maior do que o recomendado, a geometria das pistas tem problemas e ainda há falhas de sinalização e manutenção. Por isso, sob a relatoria do ministro Alton Alencar Rodrigues, o TCU determinou ao DENIT que apresente um plano de ação para a correção desses problemas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.
A partir de agora, meia hora com o doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento, Qualifoco Serviços. Cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista. Tudo em material de limpeza e elétrica. Com os melhores preços do DF. Empresta Capital. Empréstimo consignado em folha. Com as melhores taxas do mercado. Elétrica Dois Irmãos. Rua 12, Vicente Pires. Grupo Grifo, a melhor proteção para o seu patrimônio condominial. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra.
Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Chama o síndico, doutor Condomínio.
Boa noite, Brasília! Hoje é dia 29 de fevereiro de 2016 e está começando mais um Meia Hora com o Doutor Condomínio pela OK FM. Cole seu ouvido no rádio que nós temos muitas novidades para você. Hoje será a primeira meia hora do Brasil que terá uma hora no rádio brasileiro.
É isso aí!
Podem aguardar! Nós estamos chegando com novidades, inclusive o G7 está aqui com a gente e já já vai entrar no ar. Aguardem, estamos chegando.
Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o seu...
Boa noite, Marco Antônio.
Boa noite, doutor Condomínio, boa noite ao nosso ouvinte Brasília. Hoje vai ser um programa especial, que estamos começando com uma hora hoje, né?
Isso aí, muito bem, boa noite, Jader.
Boa noite, doutor Condomínio, boa noite, nossos ouvintes.
Isso aí, participe com a gente do programa, respondendo ao nosso quiz pelo 9211-9441 e tire ainda suas dúvidas, concorrendo a muitos prêmios. Acesse também o site do doutorcondomínio.com ou mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp 9211-9441. E vamos colocar você no ar. Deixa de conversa e vamos começar.
Destaques do programa.
No tema do dia, vamos debater sobre o seguinte assunto. Qual é o prazo de prescrição de cobrança da taxa condominial?
Nas notícias condominiais dessa semana, este é o nosso destaque. Justiça determina que pichadores limpem prédios que picharam.
No Conexão Jurídica desta semana com o Dr. Rodrigo Carpato, nosso bate-papo será sobre mudar a pintura externa de apartamento altera a fachada e fere o Código Civil.
Aconteceu no condomínio. Moradores de condomínio reclamam de festa da cantora Ludmilla.
Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF.
Muito bem, se você quer participar, entre em contato com a gente no 9211-9441 e responda a seguinte pergunta. Pode o síndico exigir que as procurações apresentadas em assembleia tenham firma reconhecida? Responda lá e concorra a uma linda caneca no final do nosso programa. Participem.
Tema do dia com o Doutor Condomínio.
Bom, no tema de hoje nós vamos falar sobre a prescrição de cobrança da taxa condominial. Tá beleza aí, Magrão? Então vamos lá, vamos escutar uma reportagem aqui rapidinho e a gente volta a falar.
É verdade que depois de 5 anos, a taxa condominial atrasada caduca e não pode ser mais cobrada pelo condomínio ou administradora, já que não entrarão em ação judicial?
Laerte, a questão da prescrição da cota, inicialmente, o Código Civil, a partir de 2002, estabelecia que a prescrição de cotas condominiais caía na regra geral, então ela ocorria em 10 anos. Porém, nós tivemos um entendimento da ministra Nancy Andrighi, do STJ, aonde teve o entendimento de que a cota condominial prescreve em 5 anos, pois ela seria um título executivo extrajudicial exigível. Desta forma, os tribunais têm decidido pela prescrição quinquenária, ou seja, de 5 anos. Então, a partir desse momento, a cota não poderá ser cobrada. Não quer dizer que ela não seja devida. O direito diferencia a prescrição da decadência. O apontamento continuará na planilha daquela unidade, porém, ela não poderá ser cobrada de forma judicial.
Polêmica à vista. Esse é a grande questão sobre a taxa condominial.
Não vou pagar mais condomínio.
Não é bem assim não. Essa é uma grande dúvida dos síndicos, exatamente isso, né? Em quanto tempo a taxa condominial prescreve? Porque o que, que diz o Código Civil? O Código Civil diz o seguinte, no artigo 206, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular. Como o Rodrigo acabou de dizer, existe um entendimento da ministra Nancy que a taxa condominial é líquida e certa. Uma questão que eu discordo, eu não entendo que ela seja líquida e certa. Né?
É.
E aí o que, que acontece com os síndicos? Os síndicos não sabem se prescreve com 5 anos ou se com 10 anos. Como não está previsto no rol do artigo 206 do Código Civil, que prevê todos os prazos prescricionais, então o entendimento sempre foi de que a taxa condominial prescreve em 10 anos. A ministra Nancy veio e determinou em um processo, criou uma jurisprudência, abriu uma discussão enorme, né, de que prescrevia em 5 anos. Isso virou um grande problema no universo condominial. Ou seja, e agora? Se eu deixar passar 5 anos, eu não vou poder mais cobrar essa dívida, eu posso cobrar em 10. Então isso é uma grande polêmica hoje que existe no mercado condominial. Só que muitos síndicos acham o seguinte: bom, 5 anos prescreveu. O nosso objetivo de hoje é tratar essa pauta dizendo exatamente o seguinte: não é que está prescrito, existe um entendimento de que essa taxa condominial com 5 anos vence. Mas veja bem, outro entendimento também. Você tem uma dívida de 6 meses. O que vai prescrever, em tese, seria o primeiro mês de referência. Não seria toda a dívida.
Ah, entendi.
Né? Então, isso é muito importante.
Seria escalonado, né? Vence a primeira, depois vai vencer a segunda.
A cada mês de referência, você tem o vencimento de uma pretensão de uma taxa condominial dos últimos 5 anos. Mas eu tenho alguns casos no meu escritório que a gente tem ajuizado ações com mais de 5 anos e não tem havido nenhum, o juiz não tem declinado desse direito. Né? Então essa é a grande discussão. O que, que a gente quer levantar para o síndico aqui? Prestem muita atenção, tá? Porque se existe uma jurisprudência, pode haver uma decisão lá no STJ, né? Contrário, e você pode perder a ação. Então, por via das dúvidas, vamos trabalhar com os 5 anos, apesar de que não existe uma determinação legal, mas existe um entendimento nesse sentido. Então, síndicos que me perguntaram, que já me questionaram, por uma questão de prudência, vamos trabalhar com 5 anos, porque a gente não vai ter nenhum tipo de problema. Diga, Jânio.
Mas, doutor condomínio, isso daí é uma dívida recorrente, né? A cada mês,
isso,
depois do 5º ano, vai caducando a primeira mais anterior, e a próxima já entra na cobrança normal.
Exatamente.
Então,
Esse é o raciocínio. A última que tiver que vencer com 5 anos, é porque muita gente pensa o seguinte: não, minha dívida vai toda prescrever. Não, é só o mês referência da taxa que, e chegar a 5 anos.
Doutor Condomínio, eu sou o leigo nesse assunto. Quero saber o seguinte, quer dizer que o cidadão fica sem pagar 5 anos?
Casos, Marco. Existem alguns casos, Marco, que os, às vezes o síndico não cobra, não entra com a ação judicial. Entendeu? E, infelizmente, ainda existe casos.
Mas que acontece o percentual isso. Não é tão grande assim? É tão grande assim, doutor Condomínio?
Esse
pessoal ficar devendo 5 anos, é tão grande assim?
Não, na verdade isso aqui não é uma regra. Né? A regra é que o síndico entra com ação judicial, perfeito. Ele questiona isso judicialmente e aí acabou a prescrição. Acabou o problema no momento que você ajuiza. Mas existem alguns síndicos que ainda ficam nessa dúvida, é 5 ou 10, é 5 ou 10.
Perfeito.
E aí você pode incorrer nesse problema. Tá bom?
Okay.
Então o nosso tema hoje foi esse, então prestem muita atenção, síndicos, porque o prazo que a gente sugere é de 5 anos. Ok?
Esse cara sou eu.
Ô, Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata.
A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio.
Agora é hora, hein?
Manda lá, Jânio.
Nosso WhatsApp aqui em 9211-9441 não para de tocar.
Isso aí.
E a gente está com a seguinte dúvida da Sandra Cristina, moradora do Lago Sul. Doutor Condomínio, renunciei ao cargo de síndico. Sim. E minhas contas não foram aprovadas. Como devo proceder para submeter a nova aprovação?
Ela não disse se é síndica ou não, né? Renunciou ao cargo.
Renunciou
então
ao cargo.
Então ela tem que solicitar ao síndico que marque uma assembleia extraordinária para que ela possa fazer a apresentação. O correto seria ela, antes de renunciar, fazer a prestação de contas perante a assembleia, aprova e aí ela renuncia. Quando ela renuncia antes, ela fica sujeita a esse tipo de situação. Então agora ela depende do síndico marcar a assembleia para ela apresentar as contas dela e submeter a aprovação.
Legal, agora vamos para uma pergunta polêmica aqui do José Meirelles, morador da Samambaia. Doutor Condomínio, nosso porteiro assedia todas as empregadas do prédio. Vive escondido pelos cantos e é um cara terrível, um conquistador barato.
Meu Deus.
E com isso não faz o seu serviço. Qual o procedimento que eu posso utilizar para resolver este problema?
Bom, o fato dele ser um conquistador, a gente já não pode entrar nesse detalhe. O nosso detalhe aí é estritamente trabalhista, né? Se ele sai do posto dele e vai lá fazer o serviço, né? Ele tem que ser advertido. Então é advertência, é suspensão e, consequentemente, demissão se ele deixar o posto dele praticando, né, assediando, namorando as empregadas no horário de trabalho.
O famoso TED, né?
É, exatamente.
Aqui agora vem uma pergunta do Marcelo Chiavon, morador de Taguatinga, a respeito do nosso último tema. Doutor Condomínio, quando cheguei com minha mudança no condomínio e o síndico me impediu de entrar se não apresentasse a escritura ou contrato de locação, ele está correto nesta medida?
Se estiver previsto no regulamento, exatamente o que nós falamos na semana passada, ele está absolutamente correto. A entrada no condomínio até uma questão de segurança, né? Porque imagine, você encosta um caminhão de mudança e você não sabe quem está entrando. Então faz parte mesmo o síndico pedir a identificação, o contrato de locação ou escritura do imóvel para permitir o acesso. Então, Marcelo, ele não está errado. Ele está zelando pela segurança de todos os condôminos.
E quando para o caminhão de mudança e carrega a mudança do cidadão que mora lá?
Tá vendo? Então, por isso que tem que haver esse cuidado, para evitar esse tipo de situação.
Atenção, síndicos! Procurando uma assessoria para o seu condomínio? A JR Office, empresa líder de mercado, oferece tudo o que você precisa na medida certa. A melhor pasta de prestação de contas do DF, o Office Book, cobrança especializada, secretariado em assembleia e muito mais. Acesse agora nosso site ou ligue 3011-7316. Doutor Condomínio Entrevista.
Bom, Estamos aqui hoje com a equipe, parte da equipe, né? Não está completa, mas muito bem representada, da nossa companhia de comédia G7, né? Que vai estrear uma peça na próxima semana. que se chama Amar é Brega. E eu estou aqui com o produtor Marcos Vanderlei, tá? Do G7. Boa noite, Marquinhos, tudo bem?
Boa noite, meu querido, tudo bem.
Como é que você está?
Tive assembleia hoje, né? Você sabe que eu sou síndico também. O único produtor que é síndico no Brasil.
Ah, meu amigo, isso aí ninguém escapa, não.
E mas aí, consegui, Marquinhos? Aumentar.
É? Aumentou o condomínio. Aumentou o condomínio? Muito bem. Muito bem. Bom, vocês vão estrear agora, semana que vem, né? Uma nova peça chamada Amar é Brega. Conta aí pra gente um pouquinho. Fred, agora... Fred, deixa eu apresentar o Fred aqui.
Opa.
Fred também tá aqui com a gente. Boa noite, Fred.
Boa noite, pessoal. Boa noite aí que tá ouvindo aqui o Doutor Condomínio na OK FM.
Maravilha. Fred, conta pra gente aí quais são as novidades dessa peça Amar é Brega. O título é bem sugestivo, né?
Pois é, né? É porque assim, todo mundo que ama é um pouco brega, né? O brega é você deixar transparecer assim aquelas coisinhas do amor, né? Aquela vozinha que você faz, aqueles apelidinhos. Se você falar em voz alta, você fica constrangido. Então, isso é o brega, né? E a gente tá reestreando cenas clássicas do grupo de amor, que elas não estão em nenhum outro espetáculo, e a gente colocou elas nesse tema de afinidade, reensaiadas, com um figurino novo e um cenário maravilhoso. E, lógico, a peça tá muito engraçada. Se você for de casal, então, aí que você vai se divertir mais ainda.
Não, os casais vão se divertir.
É.
E qual foi a inspiração de vocês, Fred, para vocês buscarem essa peça, esse título tão, tão legal assim?
O amor, ele é um dos temas mais usados, seja na literatura, seja na música, seja em todos os lugares, né? Seja o corno, seja o cara fiel, seja quem está apaixonado, enfim, o amor é um tema humano muito usado. E na comédia, quanto mais perto você chega de alguma coisa, mais cômico ela fica. Quanto mais você vai, né, debulhando aquilo ali, você acha a comédia. Então a gente pegou esse tema justamente por o nosso público ser composto de muitos casais e falamos assim, esse aqui vai ser especial para esse pessoal. E o brega, hoje em dia, tá na moda, né?
Ah, sempre esteve, né?
Sempre esteve.
E Fred, me diga uma outra coisa, e a interação com o público, vai ter nessa peça?
Essa peça, em especial, vai ter muita interação com o público, porque...
Você tá lá atrás.
Mas é uma interação voluntária, né? Porque, assim, no meio do espetáculo, a gente interrompe e começa o momento romântico.
Olha.
E o momento romântico é um momento em que qualquer um da plateia pode ir ao palco fazer uma declaração de amor para quem quiser e concorrer a inúmeros prêmios.
E o pessoal vai, Fred?
Vai muito, porque vai ganhar um jantar, uma diária no hotel, com café da manhã e vários brindes.
Então, nossa, assim, tem tudo isso?
Então
vai até o Marco, vai, que é o nosso.
Com certeza.
Aí, tá vendo? Falou que não ia.
Com certeza.
Já vai sentar na frente.
Não, eu fico preocupado se subir lá no palco e não querer descer mais. Ficar lá, fazer parte da peça. Esse é o problema.
Exatamente. E Fred, me conte uma outra coisa. O espetáculo tem duração de quanto tempo? Como é que é? Conta um pouquinho aí pra gente dos detalhes do espetáculo.
Tá, o espetáculo ele estreia, vai ter a grande pré-estreia agora este final de semana, dia 5 e dia 6, que já tá quase lotado, mas se você correr na internet você ainda acha alguns ingressos. Fica o mês todo em cartaz no Teatro Marista, na 615 Sul.
Legal.
Sempre aos sábados e domingos, né? O espetáculo tem aí a sua duração de 1h20. Por aí, dependendo do momento romântico, vamos ver se as pessoas se declaram mais ou não.
Ou seja, os sábados e domingos de março são 12, 13, 19, 20 e 26 e 27.
Exato.
Beleza.
E os ingressos estão sendo vendidos já no nosso site, que é o g7comédia.com. Você pode acessar lá e você tem possibilidade de comprar ingresso para qualquer dia desses aí.
Que maravilha. Doutor
Condomínio, eu queria só dar aqui uma parte aqui na nossa
entrevista. Manda ver.
Pelo seguinte, porque o G7 não é só a Maré Brega. O G7... tem um trabalho muito grande, né? Tem trabalho para TV, tem CD, tem CD, você
tem? Tem CD de música.
Tem CD, CD gravado, não é isso? Fazem eventos corporativos.
Fazemos.
Não é verdade? Vocês também têm aquela peça, como passar no concurso público, foi estrondoso.
Isso.
O sucesso, né?
É isso que eu ia perguntar. Essa foi o grande estouro da G7,
né, Fred? Essa foi o primeiro estouro, eu diria. Foi em 2007 que a gente estreou ela. A gente ficou 2007 inteiro em Brasília, 2008 no Rio de Janeiro, 2009 em São Paulo. E até hoje a gente roda com ela em inúmeras capitais do Brasil, né?
Sucesso total.
Essa, sucesso total.
Pois é.
E tem mais, né? Que em junho, o Felipe, né?
Isso.
E o Rodolfo, vou estar aonde? No Rio de Janeiro? Fala aí pra gente como é que é o negócio aí.
Pois é, foi muito legal porque o Rodolfo e o Felipe, que são dois atores da companhia, eles fizeram a seleção para aquele prêmio Multishow de Humor, passaram. E em junho eles vão gravar lá no Rio de Janeiro, lá no Multishow. E a gente conta com a torcida de todo mundo de Brasília pra gente poder trazer esse grande prêmio aqui pra capital federal, porque a gente tá concorrendo com comediantes do Brasil inteiro.
Vai trazer, vai trazer. E outra coisa, Fred, o que que Romeu e Julieta tem a ver com esse Amar é Brega? Conta aí.
Nossa, Romeu e Julieta tem tudo a ver, né? Porque Romeu e Julieta é uma cena clássica, é aquele amor que chega, sai mel, coisa assim, sai flores. E a gente colocou uma trilha sonora, assim, pro espetáculo, que é de morrer mesmo, tão brega que ela é. E aí a gente aproveitou esse romance de Shakespeare, porque o romance de Shakespeare do Romeu e Julieta acaba em morte, né?
É verdade. Assim,
é tão, tão intenso que os dois morrem, né?
Exato.
Se você não sabia disso, vai ler. Eles morrem no final, não é spoiler, isso aí todo mundo já sabe. E aí a gente aproveitou esse amor, fez uma tão intenso e fez uma cena muito engraçada, fazendo uma releitura de Shakespeare.
Que maravilha. É. E Marquinhos, você que tá aqui, você que é o produtor da peça, é síndico também, né?
Eu sou o síndico do G7.
Exatamente.
Esses caras aí são difíceis.
E o que que os ouvintes aqui do Meia Hora com o Doutor Condomínio vão ganhar?
Opa,
tem algum brinde para os nossos aqui, ouvintes?
Ó, já separei três cortesias aí.
Olha!
Três pares de convites para a estreia, hein?
Que maravilha,
essa é
tá
pro
na
sábado
minha mão.
Mesmo. Essa é pro sábado, tá?
No sábado, dia...
Sábado, dia 5.
Dia 5, na estreia.
É, vai ser mais o dia que dá tudo errado mesmo. É.
Ah, é o melhor dia, né, Fred?
O melhor dia para ver.
Vocês vão dia. Lá, né? Vocês vão lá, né, Marcos?
Vamos, estaremos lá. Todos nós estaremos lá presentes.
O dia que vai estar para convidados e imprensa.
Maravilha, estaremos lá presentes.
Os nossos ouvintes vão estar lá, né?
Não, com certeza. Daqui a pouco nós vamos colocar no ar aqui. Aliás, já deve estar bombando aí o zap, porque o pessoal já sabe que tem ingresso para a estreia do G7 e aí vai arrebentar. Marquinhos, é queria te agradecer a presença.
Obrigado
a
vocês,
tá? Querido. Fred, muito obrigado por vocês terem vindo. E nós agora que somos parceiros aí do G7, né? Estamos juntos aí nessa empreitada. Vamos participar de tudo. E sempre que vocês tiverem alguma novidade, ó, canal aberto aqui com a gente.
Ótimo.
Tá, que toda a comunidade condominial de Brasília nos ouve. E aí a gente vai poder ajudar a levar bastante público e isso, ótimo, bastante síndico para lá. Agora, vocês estão me devendo uma peça sobre condomínio.
A gente tem uma que chama Minha Casa, Minha Dívida, né?
É, mas uma assim, eu falei com o Rodolfo.
Minha Casa, Minha Dívida é coisa de Dilma.
Minha Casa, Meu Condomínio.
É, tem que ser uma só de condomínio. É. Gente, muito obrigado.
Valeu,
tá? Muito até obrigado. A próxima e sábado vai estar todo mundo lá. Valeu.
Obrigado. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado, Fred. Obrigado, Marquinho.
Valeu.
Notícias condominiais.
Doutor Condomínio, justiça determina que pichadoras, limpem prédio que picharam.
Maravilha, hein? Que maravilha.
Em dezembro do ano passado, ou seja, 2015, três adolescentes, sendo duas 17 e uma 16 anos, foram detidas pela Guarda Municipal da cidade de Cocal. E onde fica Cocal? No Piauí, doutor Condomínio. Lá no Piauí, por cometerem atos de depredação ao patrimônio público.
Ah.
O caso aconteceu precisamente no centro comercial da cidade, onde as três usavam uma tinta spray para pichar um prédio.
Ah.
Após a apreensão, as três menores aceitaram a sugestão proposta pelo representante do Ministério Público, doutor Francisco Mentes, que ele não mentiu, durante a audiência de apresentação realizada no Fórum de Cocal, que foi para que elas limpassem e pintassem o espaço pichado. Até aí tudo bem. Só que tem que a despesa com a lixa, tinta, pincel, rolo e a diária do fiscal da obra, os pais foram custeadas pelos pais das próprias adolescentes. Então, doutor Condomínio, ou seja, pichador lá no Piauí, na cidade de Cocal, não tem vez. O pessoal está de olho. E devia ser feito em todo o Brasil isso. É só ficar de olho nos pichadores, entendeu? E é fácil pegar pichador, sabe, doutor Condomínio? É muito fácil.
Isso mesmo.
Por quê? É só você pintar uma parede de branco e esperar o pichador chegar, porque ele adora a parede pintadinha de novo.
Exatamente.
Tá certo? Então pronto, tá resolvido. Ok? Vamos lá.
O grande sucesso está de volta, com o patrocínio da Folha do Síndico, o Na Síndico 2016, grandes shows corporativos, e olha quem vem por aí.
Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marins, e eu estarei com vocês ao vivo na Una Síndico 2016. Aguardo vocês todos lá.
Garanta já sua vaga, unasíndico.com.br.
Pois é, vem aí a Una Síndico 2016. Você que é empresário e vende produtos e serviços para condomínios, não pode ficar fora dessa. O maior evento de gestores condominiais do DF vai acontecer nos dias 20 e 21 de maio. Acesse agora o site unasíndico.com e faça já a sua inscrição ou reserve o seu espaço comercial. Um grande sucesso ao Unasíndico. Você que é empresário ou síndico não pode perder essa oportunidade. Ok?
Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. Elétrica Dois Irmãos, Rua 12, Vicente Pires. Grupo Grifo, a melhor proteção para o seu patrimônio condominial. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Momento Doutor Condomínio.
As Assembleias Gerais Ordinárias têm a finalidade específica de realizar a prestação de contas da gestão anterior, eleger o síndico e aprovar o orçamento do exercício seguinte. Pautas diferentes das anteriores devem ser tratadas nas Assembleias Extraordinárias, que podem abordar qualquer outro assunto de interesse da comunidade condominial.
Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316 e Folha do Síndico. Conexão Jurídica.
Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, Aldo Júnior.
Como é que está, meu querido? Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, e vocês?
Maravilha, tudo ótimo.
Tudo ótimo, Rodrigo.
Vamos lá, querido. Mudar a pintura externa de apartamento altera a fachada e fere o Código Civil. Uma simples pintura, Rodrigo?
Uma simples pintura. A pintura externa na área do condomínio, embora muitas pessoas entendam que faz parte daquela unidade, ela altera sim a fachada porque ela faz parte daquele complexo do edifício. Então, mesmo que esteja na varanda, ainda assim compõe a parte arquitetônica. Nós temos aqui um julgado muito interessante, onde o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia entendido inicialmente que a simples modificação dos caixilhos de forma imperceptível não alteraria a fachada. Porém, essa sentença foi reformada pelo STJ nos seguintes termos, que mesmo que de forma mínima, ela altera sim a fachada, vai contra o 1336.3, que diz que é defeso aos condôminos a alteração, então essa alteração só seria possível com a unanimidade dos condôminos. E dois trechos aqui muito interessantes do julgado do ministro, que um deles diz que não é somente aquilo que pode ser visualizado do térreo, mas compreende todas as faces de um imóvel, frontal, principal, lateral e posterior. Então, ele menciona inclusive fachadas internas, lados que muitas vezes as pessoas entendem que nem estaria compondo a fachada. No segundo trecho, ele diz que admitir que somente as alterações visíveis sofressem incidência da norma poderia acarretar o errôneo raciocínio de que em arranha-céus os moradores dos andares superiores, quase que invisíveis da rua, não estariam sujeitos ao mesmo regramento e análise.
Olha só, uma pintura causando tanto problema, né?
Exatamente. A gente tem, as pessoas alegam, olha, é só uma simples pintura ou é imperceptível da rua. O problema é abrir o precedente. Isso se torna corriqueiro e quando a gente vai examinar ou tentar corrigir, fica muito difícil porque a concessão acabou alterando toda uma concepção do condomínio.
Sem dúvida. E se você quiser falar com o Dr. Rodrigo Carpati, eu vou te passar o canal 011-3892-6035, vou repetir, 011-3892-6035, ou pelo e-mail do Dr. Rodrigo, que é rodrigo@carpati.adv.br. Se você tiver alguma dúvida jurídica sobre condomínio, ele é o cara. Diga, Marco.
Rodrigo, depois que você falou xerife das piscinas aqui no ar, meu amigo, você não sabe o que aconteceu, agora só me chamo de xerife das piscinas. Um abraço.
Mas você está sendo requisitado aqui em São Paulo também para vistoriar essas piscinas, Marco.
Um abraço, Rodrigo.
Um abraço, pessoal. Obrigado. Grande abraço, então, e até semana que vem.
Até, um abraço.
Se você quer participar do nosso quiz, do meu quiz, né, com o Dr. Condomínio, entre em contato agora no 9211-9441 e responda a seguinte pergunta. Até agora ninguém acertou. Pode o síndico exigir que as procurações apresentadas em assembleia tenham firma reconhecida? Sim ou não? Responda e concorra a uma linda caneca ao final do programa. E outro detalhe muito importante que eu quero colocar é para você acessar o meu site lá, doutorcondomínio.com, que nós temos muitas matérias, muitas coisas interessantes para você que é síndico e quer saber sobre novidades e lançamentos e matérias e tudo. Tem praticamente tudo lá no site. E mais uma dica é o seguinte, na semana que vem nós vamos lançar, se você conhece alguém ou você está desempregado e quer trabalhar num condomínio, nós vamos lançar na semana que vem uma coluna chamada Classificados do Doutor Condomínio. Então você pode entrar em contato com a gente aqui no WhatsApp, dizendo, olha, eu estou desempregado, eu preciso desse trabalho, e a gente vai buscar uma forma e um meio de tentar encaixar você aqui num condomínio, tá bom? O Carlos Adriano acabou de responder aqui, já eu vou dizer para ele se ele está certo ou não. Grande abraço, Carlos, e vamos seguir o barco.
Esse cara sou eu.
Ô, Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata.
Agora, nós temos uma modificação aqui. É o meu querido xerife das piscinas que vai fazer as perguntas aqui. Manda aí, Marco.
Doutor Condomínio, o Marcos Leste, do Sudoeste, pergunta. Em uma assembleia realizada semana passada, o síndico presidia a reunião e secretariou ao mesmo tempo. Porém, ele votou duas vezes justificando que representava as duas funções. Ele pode fazer isso?
Não. Primeiro que presidente e secretário não tem voto. Quem tem voto é condômino. Então ele errou bastante aí. Segunda questão aí. Ele não poderia presidir e secretariar a mesma assembleia, sendo que ele que é o síndico, ele conduz os trabalhos, ele que tem interesse na causa.
Ele bate o código cabeceiro, doutor
Condomínio. Exatamente, é bem por aí. Então não é aconselhável que o síndico nem presida e nem secretaria assembleia nenhuma.
A nossa ouvinte, a Sandra Bastos, lá de Samambaia, manda. Faz a seguinte pergunta. Síndico pode adentrar em um imóvel para resolver problemas de infiltração sem autorização do proprietário?
Olha só, em algumas situações sim, ele tem que intervir, porque isso pode interferir na segurança do condomínio. Então ele tem que realmente tomar a frente. Se ele não conseguir identificar ou achar o condomínio e aquilo estiver causando um grande problema, né, ele tem que intervir sim. Então ele está certo obviamente ele deve fazer isso acompanhado de mais duas testemunhas e o chaveiro, para não ter nenhum problema.
E agora o Mauro Danta, lá de Clearwater, ou seja, Águas Claras, sim, que é a minha terra, né?
Sim,
eu sei. Doutor Condomínio, sou subsíndico e quero saber se posso aplicar uma multa no síndico que descumpre as determinações da convenção.
Não, de maneira nenhuma. O subsíndico não pode aplicar uma multa no síndico, né? E o que acontece? Ele tem que notificar o síndico como condômino, né? Para que o síndico, porque o síndico está ali para quê? Para cumprir e fazer cumprir as obrigações dele. Como é que ele mesmo não vai cumprir, né? Mas o subsíndico, pelo que eu estou sentindo aí, ele está se sentindo lesado, porque quem deveria defender a convenção não o faz.
E o subsíndico, né? Substitui o síndico nos seus impedimentos.
Sem dúvida nenhuma.
Não é isso?
Sem dúvida nenhuma.
Ok, então, doutor Condomínio. Então é por aí. Por hoje é isso, ok?
Maravilha.
Se você vende produtos e serviços para condomínios, não perca esta oportunidade. Anuncie na Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Aqui sua empresa se torna uma referência, porque nós colocamos sua marca frente a frente com quem decide. O Síndico. Ligue 3011-7316 ou acesse nosso site folhadosindicodf.com.br. Momento Garbor RH, o curso de síndico profissional mais reconhecido do Brasil.
Muito bem, hoje nós vamos falar sobre as responsabilidades do síndico. Ouçam aí a dica do meu amigo Ricardo.
Profissional, né?
Do síndico profissional, perfeito, Marco. Ouça a dica do Ricardo aí.
Boa noite, meu amigo Aldo.
Peraí que o já. Peraí que o já está um pouco.
Tecnologia.
Atrapalhado.
Vamos lá.
Existem muitas dúvidas sobre o que é responsabilidade do síndico, o que é responsabilidade da administradora, o que é responsabilidade do zelador. Então, falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. É, algumas coisas são obrigatórias e não opcionais aos síndicos. Vamos lá, as principais. A primeira que eu queria falar para vocês é convocar a assembleia. O síndico é obrigado a convocar uma assembleia anual, assembleia ordinária, para prestar conta e para apresentar a previsão para o próximo ano. O síndico, ele representa ativa e passivamente o condomínio, em juízo ou fora dele, e também defende os seus interesses comuns. É obrigatório do síndico dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. O síndico também é obrigado a cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia. É importante saber também que o síndico, ele é obrigado a conservar ou proceder a favor da conservação das áreas comuns do condomínio e das suas prestações de serviços. Importante saber que ele deve elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano, como eu falei para vocês, isso e apresentar na assembleia ordinária. Ele também deve cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar multas devidas, caso esses condôminos façam algum ato que vá contra o regimento interno ou a convenção do condomínio. O que mais temos aqui para vocês? Por último, uma coisa que é importante, o síndico, ele é obrigado a realizar o seguro da edificação, tá? Então, isso não é opcional, ele é obrigado a realizar esse seguro da edificação. E também, para a gente deixar aqui um alerta, são as normas regulamentadoras, como PPRA, PCMSO, que é de uma obrigação a todo estabelecimento, todo o condomínio que tem funcionário. Então, a partir de um funcionário, um único funcionário, é obrigado a cumprir essas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, como PPRA e PCMSO. Bom, esse foi meu contato de hoje. Espero que tenha conseguido contribuir com vocês. Um forte abraço e até semana que vem.
Muito bem. Bom, e se você quiser fazer contato com a Gabo, 011-2366-6500. Ligue lá, 11-2366-6500, e peça para falar com o Ricardo Carpati, que ele vai te atender com o maior carinho. Ainda mais se você falar que foi o doutor Condomínio que mandou ligar, aí que ele vai te atender com o maior carinho do mundo. Participe com a gente do programa fazendo suas perguntas pelo 9211-9441 e concorra a muitos brindes. E outra coisa muito importante é você acessar o site do doutorcondomínio.com e o nosso canal também no YouTube, que tem lá vídeos, pílulas, informações, os programas todos estão lá. Acesse. E não se esqueçam, na próxima semana a gente vai estrear o quadro Classificados do Doutor Condomínio, em que a gente vai tentar e conseguir encaixar, né, alguém que não está trabalhando em algum condomínio ou em alguma empresa, principalmente num condomínio. Esse é o nosso trabalho, é a nossa dica, né? Para você que está desempregado, e nós vamos trabalhar para tentar encaixar você rapidamente no condomínio.
Atenção síndicos, procurando uma assessoria para o seu condomínio? A JR Office, empresa líder de mercado, oferece tudo o que você precisa na medida certa. A melhor pasta de prestação de contas do DF, o Office Book, cobrança especializada, secretariado em assembleia e muito mais. Acesse agora nosso site ou ligue 3011-7316.
E vem aí a Una Síndico 2016. Você que é síndico não pode perder o maior encontro de gestores condominiais do DF. Os melhores palestrantes do Brasil, shows corporativos, conteúdo direcionado e sorteios de muitos brindes. Evento totalmente gratuito. Acesse agora o site unasíndico.com.br e garanta já sua vaga. Unasíndico 2016, o 2016, evento mais esperado pela comunidade condominial do DF.
A Empresta Capital, presente nas principais cidades do estado de São Paulo e agora em Brasília, tem grande experiência na concessão de crédito consignado e agora traz com exclusividade este benefício aos trabalhadores em condomínios do Distrito Federal. Uma solução de crédito muito simples para você contar com dinheiro na hora que mais precisa. Sem consulta ao SPC Serasa, liberação mesmo com problemas na praça. Sem burocracias, dispensa avalistas, desconto direto em folha de pagamento, condição de mercado imbatíveis, 24 meses para pagar, carência de até 90 dias para a primeira parcela, parcelas fixas e ainda seguro desemprego oferecido. Consulte a Empresta Capital e veja como é fácil e rápido adquirir um crédito consignado. Ligue agora 0800-227-4825 e diga o código rádio e desfrute das taxas muito especiais. Crédito consignado aos trabalhadores. Trabalhadores em condomínios de Brasília é com a Empresta Capital.
Aconteceu no condomínio.
Doutor Condomínio, moradores de condomínio reclamam de festa da cantora Ludmilla. Desde que deixou a cidade de Duque Caxias onde morava e se mudou para o Jardim Guanabara, lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, para viver na mansão comprada do cantor Buchecha, Ludmilla tem sido alvo da ira da vizinhança. Tudo por conta de supostas festas nas quais ela não respeitaria os limites e os horários para ouvir música em altura considerada inapropriada.
Imagina, hein?
A funkeira agora resolveu se manifestar, olha, e gravou um vídeo para dar sua versão sobre a polêmica. Nas imagens, Ludmilla liga o som e vai até o portão da casa para dizer que o barulho não chega lá. Meu Deus do céu. Aí ela, abre aspas, diz ela, tem muita gente falando besteira e nem mora perto da minha casa. Eu nem ia falar mais sobre isso, mas eu vim mostrar para vocês qual é o som que incomoda no horário permitido, disse ela. E tem mais, ela continua. Onde eu moro, o povo é metido a rico. Eu canto funk, sou jovem, tenho 20 anos e quero curtir. Tenho as minhas coisas e isso incomoda as pessoas preconceituosas que tem lá. E eu nem tenho tempo para fazer farra todo dia, não. Argumentou a jovem funkeira. Doutor Condomínio, que babado, hein?
Pois é.
Meu Deus do céu, você imagina?
Esses artistas, quando moram em condomínio, é um negócio...
É negócio sério, não? É,
apesar de que a gente não sabe exatamente se realmente o pessoal implicou com ela ou se ela realmente estava extrapolando, né? Isso aí
é porque, veja bem, a casa dela, pelo que eu já, inclusive já vi na televisão, é uma casa muito grande.
É.
Agora, eu já vi. Agora, para manter, botar esse som para fora dessa casa... Tem que ser o quê? Tem que ser o trio elétrico.
É, o som, né?
É, o som, né?
Síndicos em Ação.
Bom, pessoal, no nosso quadro Síndicos em Ação, nós estamos hoje aqui com o síndico da 315 Norte, Bloco I, senhor César Lenz. Boa noite, senhor César.
Boa noite.
Como é que está?
Tudo bem.
Tudo tranquilo.
Graças a Deus.
Senhor César, eu recebi aqui uma informação de que o senhor fez uma obra no seu condomínio, uma impermeabilização, né?
Sim.
E que isso pode trazer um grande benefício para outros condomínios. Eu queria que o senhor contasse para a gente, que toda a comunidade condominial está nos ouvindo hoje, como é que foi essa obra, o que, que o senhor pode trazer de novidade aí para os síndicos de Brasília?
Eu vou começar a te falar do início.
Vamos lá.
Um problema de infiltração, que a gente tem que tomar muito cuidado nos prédios, que ele é muito sério.
Certo.
E houve uma infiltração grande ao redor de toda a garagem do meu prédio, a garagem subterrânea, né? Então nós começamos essa obra em maio do ano passado, estamos terminando ela agora. É uma obra demorada, acabou todo o prédio em volta, fez uma vala de 4 metros de fundura e tudo.
Certo.
E assim, nós fizemos no limite, porque se a gente passa um pouco mais e afetar a estrutura do prédio.
Olha.
Nós tivemos que fazer tratamento em ferragens, refizemos um pedaço de uma viga, sabe? É um problema muito sério que vai corroendo por dentro e a gente não vê direito, só pensa só que é pintura, que é o reboco, que está ruim, que está molhando e tudo, mas vai corroendo a ferragem, corroendo a estrutura do prédio.
E esse problema, seu César, o senhor identificou visualmente ou o senhor fez um laudo de engenharia que identificou o problema?
Não, primeiro a gente identificou visualmente, depois eu chamei um engenheiro para fazer um laudo.
Certo.
Fez o levantamento de todo o problema, de tudo que era necessário, e aí nós criamos, ele deu uma ideia, gente, do custo da obra, né?
Certo.
E nós aí criamos uma taxa para começar a arrecadar fundos para fazer a obra, e depois fizemos o processo licitatório que esse próprio engenheiro preparou para nós.
Ah, muito bem, muito bem. E qual era exatamente o problema, o que poderia causar de transtorno para o condomínio, que o senhor falou. Olha, até da questão estrutural, né?
O problema foi a manta, o prédio é um prédio que está completando 40 anos, e a manta de impermeabilização dele não estava mais funcionando, já estava gasta, né?
Certo, deteriorou pelo tempo mesmo, né?
É, e isso aí a água vai entrando, vai corroendo ferragem, vai corroendo concreto, vai estragando tudo, né?
E essa obra,
visualmente, o senhor... também fica bem feio, viu?
Perfeito. E essa obra o senhor conseguiu contratar uma empresa que fez do início ao fim, sem o senhor ter nenhum tipo de aborrecimento?
Não. Eu contratei a Cipriano Engenharia, excelente.
Certo.
Terminando assim, nota 10 com eles.
Olha, que maravilha. Bom falar, né? Como é o nome dela? Cipriano?
Cipriano. Ah. Cipriano Construções.
Construções. E ele começou, foi desde o início da obra?
Desde o início. Está conosco até agora. Está terminando.
Maravilha. E o planejamento financeiro, seu César, como é que foi feita essa questão? O senhor conseguiu arrecadar antes? Como é que o senhor fez isso?
Foi feito pelo engenheiro que fez o laudo, né, para nós. Ele deu um custo aproximado da obra, assim, um pouco acima do que seria, né? Ele falou até para a gente, isso aqui está um tanto acima, né?
Uhum.
Vocês podem conseguir andar a obra de forma mais barata.
Certo.
Então nós pegamos e estipulamos um prazo para a gente fazer a obra, que não passaria de 2 anos. Ele mesmo falou, não deixa passar de 2 anos, a gente não pode agravar muito a situação. E aí nós fomos arrecadando a taxa extra, e quando chegou no ponto para fazer a obra, nós começamos a obra já com o dinheiro da obra na mão.
Que maravilha.
Ah, que espetáculo.
Fizemos o processo licitatório, chamamos várias empresas, a Cipriano foi a vencedora, né, e nós conseguimos um preço bom. Né?
Pois é, o senhor César, desculpa a descrição, mas ficou muito cara essa obra? É o Marco Antônio que está falando. Ficou muito cara essa obra,
Marco Antônio? Olha, essa obra, ela para nós, ela saiu em 650, mas apertando muito agora no final, porque ela é uma obra que não sai por menos de 750, 800 hoje.
Certo. Sabe? 750 mil reais.
É. Uhum.
Certo. Então o senhor fez dinheiro com os de arrecadar o dinheiro com os condôminos antes de começar a obra?
Antes de começar a obra.
Então, isso ficou muito bom, né? Porque quando o senhor começou a obra, o senhor já tinha o dinheiro para pagar a obra.
Exatamente.
Isso é muito bom. Isso aí é um belo de um planejamento, né?
Uhum.
Ah, muito bem, parabéns.
É uma obra que uma vez começando, você não tem como parar ela no meio.
Certo.
E, seu César, uma outra pergunta. Oi. O senhor é síndico há quanto tempo aí do Bloco I da 315 Norte?
Nessa série de mandatos agora, eu estou há 4 anos.
4 anos. E o senhor já tinha enfrentado um problema como esse aí no condomínio, parecido?
Várias vezes.
É?
Eu saio, fico um tempinho fora, 2 anos ou 3, aí volta, mais 4, 5.
Faz uma reciclagem, né, seu César?
Oi?
O senhor faz uma reciclagem, né?
Pelo menos um descanso.
Seu César, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui. É, o senhor mandou um e-mail pra gente, eu achei muito interessante o seu assunto.
É porque me preocupa, viu? Às vezes as pessoas pensam que isso não é importante, isso aparece pouco. Teve até um morador que falou, poxa, mas a gente está jogando 600 e tanto mil dentro do buraco para enterrar. Eu falei, é isso, tudo do prédio que a gente está conservando.
Exatamente. Né? É porque ele não entendeu a gravidade.
Isso é uma pastilha, isso é estrutura, não é?
Sem dúvida nenhuma. Seu César, eu queria agradecer a sua presença aqui. Queria dizer ao senhor que o senhor esteja aqui acompanhando aqui o Meia Hora com o Doutor Condomínio, que nós estamos sempre tratando de assuntos de condomínio. E o senhor colocou uma questão muito importante, que certamente quem está nos ouvindo aqui deve estar atento, deve ficar atento aos cuidados que o senhor tomou e essa prevenção para evitar um grande problema aí para os condomínios aí de Brasília, né?
Uhum, com certeza.
Sr. César, eu queria parabenizá-lo pela iniciativa, pelo planejamento e execução dessa obra. Parabéns. É assim que se faz as coisas corretas nesse país. Parabéns.
Uhum.
Sr. César, um grande abraço então. E espero que o senhor mande outras pautas pra gente aqui, pra gente falar com o senhor ao vivo aqui. Tá bom?
Ok. Tá bom. Eu agradeço muito a oportunidade.
Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Assinou a lista de presença.
Pois é, agora a gente tem um quadro novo que é o seguinte, assinou a lista de presença. O que que é isso? A gente foi coletando aí ao longo do tempo e pedindo para que os síndicos fossem mandando para a gente alguns nomes, né, que fossem estranhos ou nomes assim, vamos dizer assim, estranhos não.
Peculiares.
Peculiares, exóticos ou coisa parecida. Né?
Não convencionais.
Não convencionais, gostei desse termo. E aí apareceram alguns nomes aqui muito curiosos que os síndicos nos mandaram. Por exemplo, imagine você fazer uma chamada e você chamar o Jacinto Rego Roxo. Como é que você dá a palavra a ele, Jader?
Olha... Antes da palavra do que qualquer outra coisa.
Do que,
né?
Qualquer outra coisa. Por favor, seu Rego Roxo, é o seu momento de falar. É complicado, né? Olha o outro aqui. A dona Maria Bastarda de quem?
Maria Bastarda? Nossa.
Maria Bastarda de quem?
Ave Maria.
Veja bem, imagine como é que você chama ela.
Dona Maria.
Dona Maria. Sem dúvida nenhuma. Dona Maria é bem melhor, né? E a dona... Mijardina Pinto.
Ah. Você tá inventando.
Olha,
inventando.
Eu não tô. Quando o pessoal mandar os nomes, colocar o nome do cartório e o número das folhas e registro.
Vou pedir, os próximos eu vou pedir. Dona Mijardina Pinto. Imagine só como é que é a situação delicada que o síndico deve ficar numa situação como essa.
Eu já conheci um Van Gleidson.
Van Gleidson é tranquilo, perto dos que eu tenho aqui. Olha, eu tenho aqui também a Vanessa... Kachorowski.
Isso daí é erro de pronúncia,
hein? Não. Sabe o que é isso aqui? Tinha alguma influência tcheca ou coisa parecida que o pai dela, da Vanessa, quis colocar? Vanessa Kachorowski.
Brincadeira.
É inacreditável,
isso.
Né?
É inacreditável.
Jacinto Rego Roxo. Maria Bastarda de quem? Mijardina Pinto. E pra piorar a situação, Vanessa Kachorowski. Agora tem o último. A última é sensacional.
Pelo amor de Deus.
Essa é sensacional.
O último agora...
Exatamente. A última é... A última delícia do casal Carvalho.
Ah.
Como é que alguém chama a última delícia do casal Carvalho?
E olha que eu sou Carvalho, hein?
Olha. Última delícia do casal Carvalho. Isso é um nome.
Isso é um nome.
Isso é um nome.
Não, o senhor tá brincando. Acho que você conheceu muito o pessoal do Grupo G7 de teatro e tá fazendo esse teatro todo aqui,
não é possível? Não, eles me inspiraram, mas sem dúvida nenhuma. Mas olha, é verdade, gente. Nós recebemos esses nomes aqui e a gente vai colocar sempre que vier. Nós vamos colocar esse tema, apareceu na lista de presença, e vamos divulgar esses nomes exóticos. Como é que você falou, Jada?
Não convencionais.
Então, para Vanessa Kachorowski, né, para o Jacinto Rego Roxo, ou para a última delícia do casal Carvalho, uma boa noite.
Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF.
Bom, resultado do nosso quiz. Magrão. Resultado do quiz, Magrão. Posso mandar? Pode? Tá no ponto? Beleza. Então nós temos um ganhador, Magrão.
Aí! Dessa vez.
É a palminha do Magrão.
Ele tá ligado. Bom, quem ganhou hoje foi o Carlos Adriano. Ele é de Samambaia, ele é síndico, ele é assíduo ouvinte nosso. E ele respondeu que pode o síndico exigir que as procurações apresentadas em assembleia tenham firma reconhecida? Pode sim. O Código Civil prevê que se estiver previamente colocado no edital de convocação, o síndico pode sim exigir que as procurações tenham firma reconhecida, sim.
Por isso que lá no meu condomínio,
nós temos uma associação de moradores e o presidente cautelarmente está pedindo às pessoas que colocaram a procuração para que reconheçam a firma no cartório.
Exatamente. É uma segurança que o síndico pode exigir, não tem problema nenhum. E na semana que vem, o meu amigo Carlos Adriano vai estar aqui para receber a sua caneca ao vivo no Meia Hora, porque a gente entrega é ao vivo. Não tem esse negócio de vamos entregar depois. Não, é ao vivo. Vem aqui, bota a boca no microfone e fala. Viu, Carlos? Você ganhou a sua caneca e semana que vem esteja aqui. E ele está me fazendo uma pergunta aqui também, apesar de que não é o momento, mas ele tem uma dúvida aqui. Tem um inquilino que fuma misturado, alguma coisa misturada com cigarro de palha. E toda vez que ele está usando, o cheiro...
Ele fica doidão também do outro lado.
Vai longe. E aí eu vou falar com ele e ele fala que é cigarro de palha. O que eu faço nesse caso? Bom, Carlos, é delicada essa situação, né? Se ele estiver fazendo isso nas áreas comuns do condomínio, você pode chamar a polícia e tentar abordá-lo. Se ele fizer isso dentro da residência dele, não tem muito o que fazer. Mas assim, eu acho que deve chamar ele, bater um papo e conscientizá-lo de que isso aí no condomínio não é legal, né?
Principalmente porque não pode dar um exemplo desse...
Imagina.
No restante dessa adolescência de hoje, que qualquer coisinha já começa a seguir, né?
Exatamente.
Esculhambação no condomínio, lá no meu condomínio, hoje, no meu andar, alguém estampou lá, desligou o extintor e descarregou o extintor todo no hall do elevador da área de serviço.
Tá vendo? Brincadeira, né?
Vandalismo.
Bom, abraços. Aqui, tenho aqui o Alessandro. Ele não colocou de onde é que ele é, mas eu vou mandar um abraço para ele aqui de qualquer maneira. Um abração pro Flávio também, da Dois Irmãos, meu querido Flávio. Pro Átila, do Sicoob Executivo, que tá sempre ligado na gente. Tanta gente aqui, meu Deus. Pra Marília, síndica também, que a gente falou hoje durante o dia. Ela falou, não, vou estar ligada aí. Pro Carlos Adriano, que foi o nosso ganhador aqui, né? E vai lá, xerife, manda aí os seus abraços aí.
Meu abraço vai para nosso ouvinte que também frequente, que é a Edila Coppi, lá de Valparaíso.
A Edila, certo? Sim.
Quero mandar um abraço pro Nil, que me ligou aqui, eu tava com o telefone, que tocou o telefone, era o Nil, amigo, também que deve estar no ar, nos ouvindo.
Quero
mandar um abraço pra Juju, lá do meu prédio, uma garotinha bacana, certo? Pra mãe dela, pra Poliana, pro marido, que é o Mário Sérgio. E vai embora todo mundo.
Vambora, Jader, manda aí os seus abraços.
Vamos lá. Um abraço para o Paulo Roberto, morador da Asa Norte, Yuri Maranhão, morador da Asa Sul, Carlos Magno, morador da Samambaia, Luciano Rego, morador de Águas Claras, e nossa querida Larissa, que infelizmente não conseguiu estar aqui conosco hoje.
Larissa, um abraço, hein?
Hoje ela teve que trabalhar, alguém tem que trabalhar naquele escritório, né? E ela foi a designada para trabalhar, né? Mês de fevereiro, pequenininho e tal, sabe como é que é, né?
Último dia, dia de bater meta.
Então ela tem que ficar lá para tomar conta das coisas.
E vamos dizer que G7, sábado.
G7, sábado, dia 5, estreia a peça Amar é Brega. E você que ainda não... Eu nem falei da promoção, né?
Exatamente, por isso que eu tô lembrando.
A gente tem tanto assunto hoje aqui. Mande um WhatsApp pra gente aqui que eu tenho...
Três pares.
Três pares de ingressos para a peça do G7 Amar é Brega, que vai estrear semana que vem, sábado que vem, no Marista, né?
Isso.
No Teatro do Marista.
615 Sul.
Mande aqui o seu WhatsApp pra gente que nós vamos falar... Na semana que vem, quem foram os ganhadores, mas nós vamos entregar antes, não é isso, mano?
Perfeitamente. Tá certo. E aí, doutor Condomínio?
Diga, Jader.
Não, é simplesmente para o pessoal participar e pedir mais uma vez desculpa por não conseguir responder todas as perguntas dos participantes.
Exatamente.
E também, assim, continue conosco, que com certeza uma hora você também vai ganhar essas promoções.
Não resta nenhuma dúvida. Gente, é isso aí. É o que nós tínhamos para essa segunda-feira. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau. Um
abraço a todos.
Até logo.
Você ouviu na OK FM, Meia Hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. Elétrica Dois Irmãos, Rua 12, Vicente Pires. Grupo Grifo, a melhor proteção para o seu patrimônio condominial. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra.